Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 653, tópico A. Adoração exterior é útil e importante. Ok, dando continuidade, né? Estamos ainda na 653, tá certo? Agora vamos para o tópico A. Como eu avisei, são questões muito preciosas e com muito conteúdo. E com conteúdo muito atual. Atual em que sentido? São conteúdos que precisam ser refletidos para que eu e talvez você corrija determinadas percepções, determinadas práticas equivocadas que nós assimilamos aí dos nossos erros do passado. Quando eu digo passado, é o passado da semana passada e é o passado das encarnações passadas. Ok. Após discutir o que é a verdadeira adoração, Kardec pergunta, ok, entendi. Kardec vai perguntar no item A. A adoração exterior é útil? Resposta, sim. Sim. Abre aspas, sim, vírgula, se não for um vão simulacro. Quer dizer, a adoração exterior ela é importante, ela é valiosa. Desde que ela não seja um vão simulacro. O que é um vão simulacro? É uma exibição, é uma falsidade. Vão simulacro é a pessoa que está ali chorando, mas está chorando para enganar. Vão simulacro é a pessoa que disse que está muito preocupada com você, mas ela no fundo está mentindo. Vão simulacro é uma coisa falsa, é uma enganação. Então, a adoração externa ela se torna negativa quando ela é falsa. Essa é a questão. Quando o indivíduo se ajoelha para fazer uma prece, mas aquilo ali é falso, isso é um vão simulacro. Porque emocionalmente ele não está se colocando como inferior diante de Deus. Aí é falso. Então, todo ato de adoração exterior que é falso, ele não tem valor. Mas se ele for verdadeiro, ele tem valor. Essa é a questão. Então, o que os espíritos vão condenar não é a manifestação exterior. É a manifestação exterior falsa. Por exemplo, vamos falar da gente, né? Espíritas, que é que eu acho que é mais coerente. Mas é apenas exemplo que serve para tudo. Tem indivíduo que tem determinado tom de voz no seu dia a dia. Tom de voz A. Aí ele entra no centro espírita ou vai fazer uma palestra espírita, ele muda, ele não ajusta, ele muda. Claro que diante do nosso tom de voz, nós temos um tom de voz mais incisivo, que é o imperativo, né? A própria gramática nos dá essa licença ou demonstra essa realidade. Temos o subjetivo, né? Então temos módulos, né? Uma coisa. Sou eu e você dando uma ordem ou fazendo um apelo, por favor, me ajuda. Você está meio desesperado. Outra coisa é você pedindo. Ah, se você pudesse me ajudar aqui, para mim seria muito importante. Ok, tem essas variações. Mas essas variações dentro da nossa vida têm um limite. E aí o indivíduo vai fazer uma palestra espírita. E ele usa uma voz que é uma voz falsa, é um simulacro. É falso aquilo ali. Porque não é dele. Então a gente já começa a achar esquisito. Porque no dia a dia dele, na vida dele, ele nunca usa aquele modo vocal. Né? Meus irmãos, sei lá, coisas do tipo, etc. Aí você pergunta, esse indivíduo usa isso onde? Quando ele está com um grupo de amigos, ele age assim? Quando ele está coordenando uma reunião de trabalho, ele age assim? Quando ele está com a família dele, ele age assim? Em algum. Não. É uma coisa muito estranha. Então, isso é um tipo de adoração falsa. Porque é uma manifestação exterior. Na hora que eu estou falando para um grupo e estou adorando a Deus, isso já é uma manifestação exterior. Porque interior não é. Eu não tô falando. Mesmo que eu fale para dentro, se sair um pouquinho de voz, já é uma manifestação exterior. Então, é válido, se for verdadeiro. Agora, se aquela voz não é uma voz autêntica, você já saiu do âmbito da verdadeira adoração. Então, a manifestação exterior, ela é sempre respeitável, desde que ela seja uma extensão de algo verdadeiro. Do mesmo jeito que, não é o nosso caso espírita, mas se eu acendo uma vela em adoração ali, e isso é falso, é um vão simulacro. Pode ser tão falso quanto a voz do nosso, de alguns palestrantes espíritas. Porque aquela voz ali ele não usa em canto nenhum. Ou, se usar, ainda é pior ainda, porque são vozes não autênticas. Então, são expressões de adoração exterior não autênticas. Então, é isso que os espíritos criticam. Então, eles dizem que a manifestação exterior. Que a adoração exterior, ela é útil se for verdadeira, né? Então vamos lá, abre aspas, sim, se não for um vão simulacro, ponto, continua os espíritos. É sempre útil dar um bom exemplo. Então eles estão dizendo que é útil, que é importante a adoração exterior desde que ela seja verdadeira. Por quê? Porque ela serve de exemplo. O indivíduo que num contexto honesto se ajoelha para fazer uma prece e aquilo é sincero, ele está dando sim um bom exemplo. O indivíduo que em grupo eleva a voz a Deus com uma tonalidade, uma vibração sincera, ele está dando um bom exemplo. É sempre útil dar um bom exemplo. Ponto e vírgula. Continua. Mas os que o fazem apenas por afetação, acho que os espíritas deveriam ler isso, o nome disso é afetação. O quanto de afetação não tem nas preces espíritas? O quanto de afetação não tem nas palestras espíritas? Eu vejo muita coisa e eu fico me perguntando: esse sujeito fala desse jeito no trabalho dele? Esse sujeito fala desse jeito dentro de casa? Esse sujeito fala com essa afetação toda quando ele está pedindo uma informação? Isso é autêntico? Olha aqui já uma crítica para os palestrantes espíritas. Não é que seja palestrante espírita, é porque nós implantamos no movimento espírita a falsidade que já é milenar, a afetação. A afetação está aqui, né? Os que o fazem apenas por afetação e amor próprio, não precisa nem comentar isso, e cuja conduta desmente a sua piedade aparente, dão antes um mau exemplo e causam mais mal do que pensam. Então, a grande crítica aqui não é contra a adoração externa, não é contra o culto A, B, C, D, E, F, G, H. Os espíritos não são contra isso. Kardec não é contra isso. Pelo menos segundo o livro dos espíritos, claro. Se o pessoal finge, eles também fingem. Né? Se há uma afetação e um amor próprio, também há uma afetação e amor próprio na interpretação. Mas eu estou lendo o texto. Os espíritos não são contra. Diz que é sempre útil dar o bom exemplo. Então, os espíritos não são contra a adoração externa e manifestação externa da adoração. O que eles são contra é o que a gente faz no espiritismo hoje: a afetação, a piedade aparente. É a satisfação do amor próprio. Então, a gente precisa entendeu o que é que Kardec pergunta, entendeu o que os espíritos respondem, não para jogar pedra em ninguém. Observem que eu falo em termos gerais. Por quê? Primeiro, porque eu seria incapaz de citar quanta gente copia isso. Eu seria até injusto citando só 10 ou 15. Estou brincando, gente. Embora seja verdade. Mas o ponto central não é esse. Não nos interessa atacar ninguém. Nos interessa uma reflexão séria que me ajude e que talvez te ajude, eu espero que sim, a não cair nessa. Por quê? Porque se a gente acha que o certo é ser afetado, a gente vai estar entre aqueles que dão um mau exemplo. O objetivo é só esse. É dizer, olha, o modelo que os espíritos defendem, que Kardec defende, é esse. Não é o modelo da afetação. Não é o modelo da piedade aparente. Ah, mas eu não tenho piedade. Então não finge que tem. Vai investir tuas energias não em fingir que tu é piedoso. Aliás, tem uma mensagem que ensina o desenvolvimento da piedade. Evangelho segundo o Espiritismo. Técnica de desenvolvimento da piedade. Então, assim, vai estudar a técnica de desenvolvimento da piedade, tá certo? E vai aplicar em ti. Você vai ganhar muito mais sabendo que não tem piedade, mas que pode, mas que vai investir para desenvolver, do que você investir, como isso se tornou comum, em aparentar a piedade. Aparentar a piedade não só atrapalha. Na verdade, não ajuda, atrapalha a você e aos outros. Então, o que a gente entende é que o nosso objetivo aqui, a partir de uma compreensão mais direta do texto, mais central, centrada no texto, nos dará a possibilidade de errar menos e, quem sabe, até de acertar bem, que é o objetivo maior. Tá certo? Então, quando a gente fala todos esses exemplos, é para a gente entender que o foco dessa questão aqui, depois tem a outra, né? Mas estamos na 653, estamos agora no item A. É entender o que é a verdadeira adoração. Porque isso aqui muitas vezes é usado para falar mal dos outros. Ah, são muito atrasados, estão acendendo vela. Ah, são muito atrasados, estão fazendo ritual. Ah, são muito atrasados. E a gente não entende que no movimento espírita, o modelo que predomina é muito pior do que isso. Por isso que eu falo, não estou querendo brigar com ninguém. Estou lhe alertando. Estou me alertando. Por quê? Porque eu aprendi quando era criança um ditado muito simples: quem me avisa, meu amigo é. Então, eu estou sendo amigo de mim mesmo ao me avisar e estou tendo uma atitude de amizade com você ao lhe avisar. Olha, o modelo que a gente tem de adoração exterior é falso. É cheio de afetação, é repleto de amor próprio e de piedade aparente. Observe. Se você quer crescer espiritualmente, não caia nessa. Não afete, não aparente o que você não tem. Seja bruto, mas seja honesto, como Pedro. Muito melhor. E a partir da sua realidade, vá trabalhando sinceramente para transformar-se. Muito melhor você dizer assim: olha, eu sou uma pedra bruta, eu vou buscar lapidação. Do que eu sou uma pedra bruta, mas eu vou fingir que eu sou já um diamante puro. Se dá mal e prejudica outras pessoas incautas que vão acreditar na sua fantasia. Tá certo? Então eu tento fazer isso comigo. Acho que é muito importante a gente entender que evolução espiritual não é traço externo. Você vai ter espírito superior que fala manso, você vai ter espírito superior que pega muito pesado. Quer ver um? João Batista. Aquele que Jesus disse: não tem ninguém maior do que ele na terra. No céu tem. Na terra não tem. No céu ele é menor. Mas aqui na terra, na realidade terrena, ele é o maior. E o que é que ele fazia? Ia todo dia lá para frente do Herói e dizia: a sua mulher é uma prostituta porque foi casada com seu irmão e está casando com você. Seu casamento é adúltero e etc, etc, etc. O espírito que mereceu do Cristo, não foi do Carlos Luiz, que é um espírito inferior, foi do Cristo. O testemunho na terra, ele é o maior. Então, cuidado com esse povo que tem a fala mansa afetada. Eu sou contra a pessoa falar manso, não. Se for sincero, parabéns para você. Mas a gente adotou o um modelo de afetação, tão extremo que qualquer palavra austera já magoa, já fica dodói. E eu não sei, na nossa tradição judaico-cristã, que Kardec se declara um seguidor em todas as suas obras, a afetação e a falsa piedade não foram bem tratadas. Os adjetivos para a piedade aparente é de prostituta para pior. Em João Evangelista, em João Batista, em Jeremias, em Isaías, em quem você pesquisar. Piedade aparente na linguagem bíblica se chama prostituição espiritual. Claro, o símbolo é perfeito, porque a prostituta é a imagem, o símbolo. Não estou falando de ninguém em particular. É alguém que é repleta de afetação. Claro, quer seduzir. Então, a prostituta, dentro da religião, é justamente essa piedade aparente e afetada. Por quê? Porque quer seduzir. Então, se servir, pelo menos para você não ser seduzido por essa aparente piedade afetada, eu acho que esse estudo já valeu. Mas o nosso desejo, como espírito inferior, é que a gente se liberte da nossa própria afetação, do nosso próprio amor próprio, né? Do amor próprio que nós carregamos. E não caiamos nessa esparrela, nessa mentira desvairada de somos seres profundamente piedosos. Melhor a gente começar com o nosso 0,1% de piedade e trabalhar para um dia chegar nos 100%, do que aparentar uma situação que não é real. Espero ter sido útil, espero que sejam palavras fortes, mas respeitosas espiritualmente, porque o objetivo aqui não é ofender. É simplesmente a voz do espírito inferior que está tentando sair da lama e está dizendo: olha, eu acho que a gente começa a sair da lama quando a gente tem coragem de pelo menos olhar as palavras da verdade. Um grande abraço, vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, eis a pergunta que quero deixar no coração de vocês. Foi o Cristo um ser afetado, como são vocês, palestrantes espíritas? Foi Jeremias, o austero profeta, um ser afetado? Preocupado com o seu ibope? O que vão dizer de mim? Não, filhos, os verdadeiros profetas, quase sempre, quase totalidade, foram seres que foram banidos do seio do próprio povo. Vocês entendem isso? Vocês estão na terra, filho. Aquele que consegue muita adoração tem que desconfiar. Ora, um porco que vive na lama com os outros porcos e que fala da limpeza não pode ser adorado pela maioria. Entenda isso, filho. Se o mundo tem seus ídolos, normalmente são aqueles que defendem a podridão. Porque todo mundo se sente confortável na sua lamazinha. Às vezes tão bem escondida dos homens, mas tão clara para Deus. Então não adianta achar que status espírita, que cátedras religiosas ou acadêmicas são qualquer sinal útil. Ao contrário, tendem a ser sinais que você está em situação de grande perigo. Porque às vezes o indivíduo se torna popular por causa nobre. Mas tantas vezes, para manter o alimento de seu amor próprio, ele se corrompe. Não é essa a história da grande maioria de indivíduos da história humana? de líderes? Quão poucos líderes souberam renunciar à riqueza e à popularidade para manterem-se fiéis a Deus? Vocês não conhecem a história de vocês? Quantos, como Dom Pedro II, é capaz de renunciar a tudo e ter uma morte num isolamento total, praticamente, esquecido e abandonado? Quantos? E quantos não fazem pacto, gerando os maus tratos do povo para manter uma situação de destaque? Quantos estão dispostos a anonimamente sofrer com os mais fracos? E quantos não estão dispostos a fazer os acordos tenebrosos de movimento espírita, que nós conhecemos tudo, e ir para os palcos da loucura com a sua afetação, promovendo-se, expondo a sua piedade, claro que muito mais aparente do que real? Quantos renunciam a cargos e a fama para testemunhar solitariamente a verdade cristã em seu dia a dia? Filhos, se movimento espírita está nesta situação tão deplorável, é porque vocês permitiram serem contaminados por esta falsa manifestação da lei de adoração. Vocês adoram historietas. Vocês adoram piadinhas, às vezes indecorosas, mas contadas por palestrante famoso. Então pode. Vocês adoram lugares elegantes, mas esquecem de adorar o Cristo, filhos. Instituições importantes. Que vale tudo isso? Quantos templos grandiosos hoje estão totalmente desaparecidos da história, que vocês nem sabem que existiram? E vocês acham que o seu centro espírita vai resolver tudo? Porque fulano disse isso para mim. Porque Beltrano pegou na minha mão. Que coisa triste, filho. Quando o teu guia espiritual está ao teu lado de braços abertos e você não lhe dar a menor atenção. Fiquemos alertas. O verdadeiro cristão não tem afetação. Tem sinceridade. O verdadeiro cristão sabe que possui amor próprio e todo dia sofre para transformá-lo. O verdadeiro cristão é aquele que a cada instante lembra dos que sofrem mais do que ele e algo faz para amenizar o sofrimento daqueles que estão pior. Seja uma prece, uma doação material, um sorriso, ainda que seu coração sangre, ele diz, mas o coração desse outro está mais sofrido do que o meu. Não posso contaminá-lo com a minha dor, porque a dor dele já é maior do que a minha. Isto é uma verdadeira adoração exterior. Muitas vezes, filhos, adoramos a Deus sorrindo, dando ânimo e coragem, ainda que sangremos por dentro. Ainda que nossa alma esteja trêmula de angústia, a gente diz, Pai, me ajuda a amparar este idoso, essa criança que se sente abandonada, porque a dor dele é maior do que a minha. Esta é piedade cristã. Isto sim. Entender tantas vezes que aquele que está diante de ti sofre muito mais, angustia-se muito mais, e aí no impulso a Deus, você solicita algo que não tem, virtude que não possui, para que consiga amenizar o sofrimento deste teu irmão que está diante de ti. Por isso, filho, ama, e tu estarás adorando a Deus, mas ama sem afetação, sem palavras doentias, sem busca de querer sentir-se melhor, mas entendendo que sim, muito sofre muito mais do que você está sofrendo nesse momento, e você pode aliviar a dor dele, fazendo algo em nome de Deus, e vinculado a Deus e a teu anjo guardião, para que o teu coração frágil possa agir com a fortaleza do amor. Paz do amigo espiritual da Sampre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.